Muito boa noite. E vamos para informação, mais um bloco informativo na ERTS com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Hugo Costa foi questionado sobre o regresso de Rui Serrano e garantiu que o vereador sempre teve a confiança do Partido Socialista. Vítimas do tornado de 2010 recebem indemnizações até à Páscoa. Acidente trágico em Orém. Jovem ciclista faleceu após ter sido atropelado na Loureira. Teremos ainda a nota do dia hoje com José Rogério.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de se primeiro a saber.
E quanto ao estado do tempo para este sábado? Céu geralmente muito nublado, por nuvens altas na região sul, períodos de chuva fraca ou chuvisco nas regiões a norte do sistema montanhoso Montes de Estrela até o início da manhã, vento em geral fraco superando moderado no Algarve. Alguma nublina ou nevoeiro matinal, pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima. Assim estão previstos 13 graus para a Guarda, 16 para Castelo Branco, 19 para o Porto, Leiria, Tomar, Lisboa e Faro e 20 para Coimbra, Santarém e Évora.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um atropelamento que ocorreu na última quarta-feira na localidade de Loureira, concelho de Orém, terminou em tragédia. Um automóvel embateu com violência num ciclista que seguia no mesmo sentido, provocando-lhe ferimentos graves. Os bombeiros de Fátima prestaram a primeira assistência, sendo que a vítima foi transportada para o centro hospitalar de Coimbra, mas, infelizmente, acabou por não resistir e faleceu na noite desta quinta-feira. Tiago Valério, de 26 anos, era natural de Caxarias, também no concelho de Orém, e era um experiente praticante de ciclismo. Ironia do destino, no seu perfil na rede social Facebook, o jovem, dias antes, tinha apelado a um maior civismo e respeito pelo código por parte dos automobilistas quando se cruzassem com ciclistas. Por Tomar, duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros na madrugada desta sexta-feira, por volta das 4h20, na sequência de um despiste do automóvel onde seguiam. Aconteceu na localidade de Porto da Laje, na União de Freguesias Madalena Bezelga. Depois de estabilizados no local, condutor e passageiro foram encaminhados para o Hospital de Abrantes. No local, para além dos bombeiros de Tomar, houve registro para a presença de veículos das corporações, do entroncamento e de Torres Novas. É de sublinhar ainda a presença da Guarda Nacional Republicana, que recolheu indícios que podem ajudar a perceber as causas deste acidente.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Hugo Costa, presidente da Conselhia de Tomar, do Partido Socialista, garantiu à ERTS que o vereador Rui Serrano sempre contou com a confiança do PS, apesar de há cerca de 15 dias ter renunciado aos pelouros que lhe estavam confiados pela presidente Anabela Freitas. Contactado pela nossa redação, o também deputado na Assembleia da República preferiu não se alongar muito sobre este assunto, mas ainda assim quis dizer que a prova de que essa confiança em Rui Serrano se mantinha foi mesmo este regresso. Questionado ainda sobre o reforço de poderes ao vereador Bruno Graça, apesar da dura comunicação que o eleito da CDU leu há algumas semanas em plena sessão do Executivo, Hugo Costa disse que esta situação estava prevista assim que fosse feita uma nova delegação de competências. Até na sequência reforçou do estipulado pelo próprio e pelo coordenador da Coligação Democrática Unitária de Tomar, Paulo Macedo. Recorde-se que Bruno Graça fica agora responsável pelo setor dos cemitérios, da divisão de manutenção e equipamentos, pelo setor dos espaços verdes, da divisão de proteção civil e do gabinete da economia local sustentável, conforme está estipulado no despacho 5 de 2016 da presidente da Câmara de Tomar.
Rádio ERTS, informação.
Pouco mais de 5 anos depois da passagem do tornado que assolou o Conselho de Tomar, sem esquecer Ferreira do Zêzere e Sertã, eis que há novas garantias em torno do pagamento das indemnizações aos afetados. A promessa é agora de Jorge Gomes, secretário de Estado da Administração Interna. O governante, por ocasião da presença no Instituto Politécnico de Tomar, a propósito de um colóquio, deixou claro que o processo de pagamento está em conclusão e avançou mesmo que o dinheiro chegará antes da Páscoa. Recorde-se que Tomar foi palco para um tornado em 7 de dezembro de 2010, sendo que este fenómeno foi mesmo considerado como o mais forte de entre os registados nos últimos 20 anos em Portugal continental. A intensidade chegou ao nível 3 da escala de Fujita. Os prejuízos foram imensos face ao rastro de destruição que o tornado deixou pelo caminho e durante estes anos, apesar das promessas, as indemnizações tardaram em chegar. Jorge Gomes deixou então claro que essa espera vai ter um fim.
A ocorrência que Tomar e do Zêzere tiveram em dezembro de 2010. Como todos sabemos, existe no Estado aquilo que se chama uma conta de emergência. O governo de então, em 2010, acionou essa conta de emergência e não foi concluído o processo. O governo seguinte não lhe deu andamento. Eu quero comunicar aqui à Sra. Presidente da CIM e comunicar à Sra. Presidente da Câmara de Tomar que no final do mês de dezembro dei um despacho no sentido de ser pago todas as indemnizações que foram solicitadas por pessoas singulares e está neste momento a ser feita a reavaliação dos pedidos para ser pago a essa gente aquilo tudo que foi prometido nessa data e que até hoje não foi cumprida. Só lá vão 5 anos. Só lá vão 5 anos, mas, e perdoem-me que empregue aqui a palavra do nosso Primeiro-Ministro, palavra dada é palavra honrada. Se alguém interrompeu, não fomos nós.
Nem a envolvente do aqueduto dos Pegões escapa aos ladrões. A denúncia foi feita à ERTS por Carlos Mira, do grupo dos Amigos do Aqueduto, que lamentou o furto de espécies arbóreas que tinham sido recentemente plantadas. O cidadão está revoltado e apontou o dedo a quem não respeita o trabalho voluntário de todos quantos têm participado nas ações ambientais em prol daquele monumento tomarense.
Ao passar agora esta manhã por aqui pelo local, verifico que faltam aqui já pelo menos 5 cedros plantados já há um dia ou dois, sensivelmente, pelo grupo dos Amigos do Aqueduto. É com tristeza que, pronto, que vejo estas coisas assim, porque há aí amigos do alheio que só estão bem a fazer mal. Já recentemente também, na última ação cívica, nós tínhamos cortado bastante lenha aqui, pronto, na envolvente do aqueduto, e passado uma noite ou duas também foi roubada. Isto é uma vergonha, infelizmente, continuamos a ter dentro no nosso meio gente, amigo do alheio, ladrões, portanto, é nome que se pode dar a essa gente, sem escrúpulos. E vamos continuar, independentemente dessas pessoas, pois temos que continuar, estamos determinados a levar por diante o melhor que seja para este aqueduto. Estas cipressas foi uma parceria com o Freguesia e Câmara Municipal, que ofereceram para aqui isto e o grupo de amigos do aqueduto vieram cá plantá-los, tiveram aqui 2 dias a trabalhar arduamente, a limpar isto, a arrancar as árvores velhas e a plantar as novas. E pronto, e é com tristeza que vejo isto assim. Trabalho em glória dessa gente que trabalhou em prol de ver isto bonito, tornar isto mais agradável. Vejo assim, fico triste, pronto. Sei que vai haver novamente ações cívicas, a decorrer sensivelmente daqui a 2 ou 3 meses, mas não sei datas concretas, não sei nada ainda. Sei que, pronto, estamos terminados a fazer mais ações.
Está confirmada a realização do curso de Carnaval em Tomar, promovido pela Tomar Iniciativas. Luís Honório, o rosto mais visível desta entidade, em declarações à ERTS, confirmou a realização do evento que, uma vez mais, fica condicionado pelas muitas limitações financeiras e também pelo arranque tardio da organização do Carnaval, que começou a ser preparado apenas há cerca de 15 dias.
Este ano vai haver, não necessariamente tem que ser um curso, se calhar já com a dimensão que já alguns tiveram, mas também não vai ser aquele mini curso espontâneo, não, vai ser um curso organizado, dentro das possibilidades e dentro das verbas permitidas, mas vai haver um curso de Carnaval que será realizado na terça-feira. Houve apoio, não está a ser, na medida que seria suposto para um evento desta grandeza, mas foi ligeiramente superior àquilo que foi o ano passado, que não nos permitiu fazer o curso, que já vinha a ser feito há alguns anos e que o ano passado foi interrompido, apesar de ter havido carnaval na mesma e outras atividades que nós promovemos, mas este ano o valor é ligeiramente superior, e com alguns apoios que estamos a todo momento a conseguir aqui e ali, achamos que, apesar de tudo, devíamos pôr o curso em andamento, mesmo que ele não seja muito grande, mas que seja com qualidade e que as pessoas se divirtam. O ano passado foi na base do apoio ao associativismo, este ano também, mas com algumas facilidades a nível logístico, assistência do pavilhão, pronto, e outras coisas inerentes, que o apoio está ligeiramente superior ao do ano passado e que assim sentimos na obrigação de, havendo essa abertura ligeiramente maior, que fazermos alguma coisa e que se faça com alguma qualidade.
A Associação Protetora dos Animais de Tomar mudou recentemente de direção, mas o empenho e a dedicação pela causa mantêm-se no máximo. A garantia é de Carla Farinha, um dos rostos do corpo dirigente que, em entrevista à Hertz, apelou à população para que conheça de perto o meritório trabalho que é feito pela instituição. Basta olhar para os números para se ter uma ideia do impacto que este voluntariado tem. Nesta altura, a Associação cuida de 150 animais que ainda estão nas instalações situadas no Flecheiro, sem esquecer os outros 60 que estão no canil intermunicipal. Aliás, prevê-se que as obras nesta estrutura arranquem o quanto antes, até porque no Flecheiro a lotação está ao máximo. Carla Farinha quis então deixar claro que a APAT, embora com outra direção, continua empenhada na causa que defende.
Nós continuamos, aliás, as pessoas que assumiram agora a direção da associação desde o dia 1 de janeiro de 2016, já eram pessoas que participavam também na direção com a anterior presidente. Portanto, nada mudou. Simplesmente assumimos outro tipo de cargos, mas a atenção para com os animais, o trabalhar com os animais, o tratar, o alimentar, o limpar, portanto, a nível de saúde, tudo se manteve na mesma.
É uma vantagem já saber aquilo que está para trás, ou seja, as dificuldades com as quais a instituição se debate dia a dia e aquilo que pode fazer em prol dos animais. É uma vantagem para vocês?
Não é? Nós já vínhamos com um background grande de trabalharmos com animais há pelo menos 2 anos nesta associação. Agora simplesmente mudámos o cargo. É simplesmente uma coisa de papel, porque aquilo que fazíamos continuamos a fazer e iremos fazer.
E como é que está a APAT a necessitar, acredito eu, de mais ajuda?
Isso é sempre a nossa grande batalha, é pedirmos a ajuda e termos a ajuda, mas é assim, é uma ajuda que para nós, seja de que maneira for, é sempre bem-vinda, quer seja por voluntariado, quer seja a nível financeiro, quer seja a nível do vosso apoio, por exemplo, também a nível de meios de comunicação social, apoio da autarquia. Qualquer tipo de apoio para nós é sempre bem-vindo. Nem que seja só para ir ver os animais e fazer-lhes uns miminhos e estar ali um bocadinho com eles, isso também já é um apoio para nós.
E precisamente, Carla Farinha, já falámos sobre isso. Pergunto-lhe, quem quiser, como é óbvio, poderá conhecer de perto o vosso trabalho. O que é que terá que fazer?
Dirigir-se à associação. Tem também a nossa página de Facebook que pode visitar, mas claro que não é uma página que retrate a realidade a nu e cru, não é? Mas pode dirigir-se sempre à associação, pode pedir para ver os animais, pode, quando as condições assim o permitem, passear, dar banho, esquiar, brincar, alimentar, limpar. Portanto, há uma série de atividades que quem quiser e que quem venha de boa fé e com a boa intenção com que nós precisamos, é sempre bem-vindo.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje por José Rogério.
Como sabemos, termina hoje a campanha para as eleições da Presidência da República, o cargo mais elevado da hierarquia política do país. Pela importância da função, estranhamos o exagero da candidatura de 10 cidadãos ao cargo, a não ser para tentarem marcar posição na vida política e partidária, obter notoriedade na sociedade, fazer algum ajuste de contas com a história, admitir que possuem perfil e competência para a função, entre outras razões. Depois, na pré-campanha eleitoral, verificou-se que nos debates televisivos os candidatos empenharam-se mais em fazer o papel de analistas e comentadores políticos do que em apresentar as ideias e propostas para o futuro do país. Entretanto, na campanha eleitoral, assistiu-se mais a um confronto de personalidades e de percursos políticos e cívicos do que à apresentação de princípios orientadores e de perspectivas constitucionais que norteassem as propostas dos candidatos. A este respeito, não se perceberam bem vários temas importantes para o desempenho da função presidencial, como, por exemplo, os candidatos queriam mais ou menos poderes para o presidente? Como reformariam eles os sistemas político e eleitoral? Que posição tomariam sob a emergência da pobreza e das desigualdades sociais? Como conseguiriam melhorar a coesão social e territorial do país? Que estratégias adotariam para revigorar a cultura e a língua na diáspora e nos países da CPLP? Quais os papéis de Portugal no quadro da União Europeia? Por outro lado, apesar de ser uma campanha muito atípica, com os partidos políticos escondidos atrás dos principais concorrentes, segundo as sondagens de opinião, apenas 3 candidatos têm hipótese de vencer à primeira volta ou eventualmente disputar uma segunda volta: Marcelo Rebelo de Sousa, Sampaio da Nóvoa e Maria de Belém. Por último, quanto a Tomar, a ausência dos principais candidatos em ações de campanha no Conselho mostra bem a fraca importância eleitoral e o reduzido peso político da cidade templária, ao contrário do que sucedeu com outros concelhos do Ribatejo e especialmente com o que aconteceu em alguns concelhos do Médio Tejo.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.